ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Saudações de coragem e resistência a todas as pessoas que heroicamente resistiram às chuvas e fortes tempestades que inundaram diversas regiões desse nosso país ao longo deste novembro que está com os dias contados, né? Sem dúvida, uma prova incontestável de que o alerta científico dos guardiões planetários antes, durante e depois da realização da COP30 em Belém, não pode mais ser desconsiderado. De fato, estamos diante de uma emergência climática. E quem quiser ouvir a voz da natureza sobre esse assunto, é só entrar em sintonia com a nossa programação no próximo domingo, das 9 às 10 da manhã, quando estaremos ouvindo o pesquisador sênior do IPAM, Paulo Motinho, inclusive sobre a vergonhosa decisão do Congresso Nacional, que ainda ontem derrubou os vetos presidenciais ao novo marco do licenciamento ambiental, numa vitória considerada expressiva para a bancada ruralista. Contudo, apesar da derrota, o governo ainda conseguiu preservar os vetos mais sensíveis. Os trechos sobre a licença ambiental especial ficaram fora da análise do Congresso e vão seguir pendentes, retornando ao plenário pela medida provisória que caduca na próxima semana. Até lá, vamos cantar com a nossa ouvinte Maria Maia, ela que está lá em Peixoto de Azevedo, em Mato Grosso, um trecho da música que denuncia a matança.
Tá tudo marrom, e a mata que era verde agora ficou marrom. O chão tá preto depois que o fogo passou, agricultor botou fundo, o pasto foi queimou. O chão tá preto depois que o fogo passou, fazendeiro botou fogo, o pasto foi queimou.
É um novembro negro, mas ironicamente tá tudo marrom. Prova disso, a comemoração enviesada do Parlamento italiano em torno do Dia Mundial dedicado à eliminação da violência contra as mulheres, o 25 de novembro. Foram 237 votos a favor e nenhum contra um artigo que estabelece prisão perpétua para assassinatos motivados por questões de gênero. E Viva Maria faz questão de ouvir a opinião da advogada Rúbia Abes da Cruz, coordenadora do Cladem Brasil e mestra em Direitos Humanos. Seja muito bem-vinda, Rúbia.
Mara Régia, agradeço aqui essa oportunidade de fala. No Brasil é inconstitucional prisão perpétua. Inclusive, em relação ao feminicídio, existe uma divergência no Código Penal, no artigo 75, que fala que a pena máxima é 40 anos e a nossa Constituição Federal fala que a pena máxima é de 30 anos. Quer dizer, o cumprimento de pena máximo são 30 anos, embora as penas somadas, enfim, possam ser maiores, sendo a pena do feminicídio de 40 anos. Então, tem um lado assim, que parece interessante, que os legisladores condenam efetivamente esse tipo de crime, né, o feminicídio, tanto na Itália como no Brasil. Entretanto, a questão punitiva tem se demonstrado ineficaz para a prevenção dos crimes, de uma forma geral, em relação à violência contra a mulher e feminicídios. A raiz do problema está no machismo, no patriarcado, na falta de educação quanto a esse problema social. Então, as políticas precisam ser preventivas e educacionais e não somente punitivas. Esse é o meu entendimento.
Agora, com base na experiência brasileira que tem, inclusive, a Lei Maria da Penha, considerada a terceira melhor lei do mundo, não é? No enfrentamento da violência contra a mulher, o que a doutora Rúbia tem a dizer sobre o resultado prático dessa legislação num paralelismo a essa decisão italiana da prisão perpétua para crimes de homens motivados por questões de gênero?
A Lei Maria da Penha não se aplica exatamente a crime de feminicídio, mas, de qualquer forma, ela prevê, tem questões educacionais, questões preventivas, uma tentativa de, porque não são tipos penais, mas uma tentativa pedagógica de dizer o que são as formas, quais são as formas de violência contra as mulheres. Então, a Lei Maria da Penha já salvou inúmeras vidas de mulheres por questões preventivas, por medidas protetivas de urgência de afastamento do lar, inclusive com políticas públicas como a patrulha da Lei Maria da Penha, que faz ronda nos locais onde estão as mulheres com grave risco, quando são as mulheres são encaminhadas para casa de apoio, com a reestruturação da Defensoria Pública para atendimento de mulheres vítimas de violência. Então, temos muito mais políticas preventivas com a Lei Maria da Penha. Entretanto, não se verifica exatamente uma redução da violência contra as mulheres. Talvez seja porque as mulheres agora efetivamente denunciam por conta de existir uma lei efetiva que pode protegê-las. Pode ser também por todo um contexto mundial, inclusive, mas falando no campo nacional. Por exemplo, num outro governo que tivemos na federal, havia um incentivo, né, ao machismo, ao uso de armas, uma série de questões que pode ter amplificado esse problema. Então, não necessariamente existiu uma redução, mas talvez seja exatamente isso, a possibilidade de denúncia com efetividade, né, com uma denúncia efetiva. E muitos homens ficam com tornozeleira eletrônica, muitos são presos efetivamente por descumprimento, ou então, dependendo da gravidade do seu crime, são condenados efetivamente. Então, a Lei Maria da Penha é muito importante, embora exista todo um trabalho para desqualificá-la, dizendo que as mulheres mentem, que as mulheres inventam, que as mulheres criam, que não é verdade. Utilizam, inclusive, a Lei Maria da Penha como escudo em casos de alienação parental, que é uma lei que tem a ver com o Código Civil, né, no campo de família. E os homens dizem que as mulheres estão inventando a violência para impedir o contato paterno, sabe? Então, é toda uma utilização negativa, colocando essas questões para que a Lei Maria da Penha seja desqualificada, desconsiderada, mesmo sendo uma das 3 melhores leis do mundo, como disseste. E claro que tem a ver também com a aplicação, né? Porque muitas vezes a lei está ali, completa, ótima, mas os juízes ou juízas não aplicam, o Ministério Público minimiza. Então, existem várias questões também que fazem com que a lei não seja efetivamente aplicada. E ainda precisamos que políticas públicas que a Lei Maria da Penha determinou sejam efetivadas. Por exemplo, no campo da educação, que tem um artigo 8º que fala da importância do trabalho dentro das escolas. Tivemos toda uma represália falando em ideologia de gênero, escola sem partido, e não era nada disso. Está querendo falar da questão da violência, e a violência não é só a violência física, é a violência psicológica, que discrimina, né, o bullying, que não é nada mais do que discriminações que existem já no tempo escolar.
Para terminar, uma breve consideração em relação aos registros de casos de feminicídio em nosso país, que em 2024 contabilizou 1.459 casos. Foi o maior número da série histórica desde que a lei do feminicídio foi sancionada em 2015 em nosso país. Isso equivale a uma média de aproximadamente 4 mulheres mortas por dia aqui no Brasil, né? São dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Então, Mara Regia, é possível verificar que a lei isolada não resolve toda a complexidade desse problema social de violência contra as mulheres. A misoginia permanece, a violência permanece, se não ocorrer um trabalho preventivo na sociedade, uma questão de educação, de prevenção nesse campo. Então, é isso que precisamos, porque muitas vezes pode gerar ainda mais ódio. Então, vamos ver como ocorrerá na Itália, mas eu não acredito que haverá qualquer redução desse crime tão violento. Aqui no Brasil mesmo, as pessoas em geral, os feminicidas, sequer sabem direito qual vai ser a pena que terão que cumprir quando agem dessa forma violenta, misógina, contra as mulheres. Vamos ver como ocorrerá, assim como no Brasil, também é recente. Vamos ver se essa questão de uma pena de 40 anos e uma reclusão de 30 anos, porque essa divergência constitucional e penal, vai resolver efetivamente esse problema da violência contra as mulheres.
Só tenho a agradecer, muitíssimo obrigada. E em breve voltaremos ao tema aqui no nosso Viva Mari.
E obrigada, muito importante essa pauta, que esse problema social grave que impacta a vida de mulheres. No Rio Grande do Sul, onde eu vivo, durante a Páscoa foram assassinadas 13 mulheres. E aí começamos a lutar e conseguimos uma nova secretaria de políticas para as mulheres, a garantia de políticas públicas específicas, toda uma pressão social que o movimento feminista, o movimento de mulheres fez em relação ao governador do estado. Então, esse é um problema que se reflete em momentos que deveriam ser de lazer, né? Um problema gravíssimo e que precisamos trabalhar com outras políticas públicas que não só a questão punitiva para conseguir coibir.
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Regia.